the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. No, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good.
Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa especial vamos falar de um dos homens mais importantes do mercado, um dos novos designers de jogos que estão surgindo, Fumito Ueda. Você não sabe quem é ele? Veremos a seguir. Para falar sobre Fumito Ueda, eu sou a Taliba e comigo está a Leptex.
E aí, pessoal, mais uma vez aqui, beleza? Fumito Ueda, eu sou o cara mais anti-especialista, não sei se isso existe, nesse brother aí, vamos tentar falar alguma coisa.
E ele, o especialista em Fumito Ueda, Super Paulo.
Boa noite.
Boa Parece noite. O Cid Moreira. Boa noite.
Saudações colossais.
Olha.
Boa noite.
Junto a nós, ele, o ninja da madrugada. Christopher.
E aí, galera, de novo aqui, mas dessa vez eu tô empolgado com o tema, viu?
Só dessa vez.
Só, primeiro tema que a gente tá fazendo que eu tô empolgado.
Tá certo.
E ela, a feminilidade do Noobscast, Sabrina Carmona.
Olá todo mundo, agradeço o convite por estar aqui, vamos lá tentar discutir o tema aí da melhor maneira possível.
Nossa, que formal.
Eu sou uma pessoa séria.
Galera, o negócio é o seguinte, vamos falar desse japonês maluco chamado Fumito Ueda.
Bingo!
Antes de começar a falar sobre Fumito Ueda em si, a trajetória dele, eu gostaria de aproveitar aqui a presença de Sabrina Carmona. E Sabrina Carmona, você que representa as mulheres nesse Noobscast, você é a voz feminina no mundo gamer, eu gostaria de perguntar, Fumito Ueda, você pegava?
Não, nunca.
Fumito Ueda não é tão foda assim. É o seguinte, pra quem não conhece, Fumito Ueda é um japonês game design nascido em Tatsuno Hyogo, no Japão. Ele nasceu em 1970 e ele é líder de um time chamado Time Ico. Ele começou a sua carreira se graduando na Universidade de Osaka, se formando em artes. Ele gostaria muito de trabalhar com games, era o sonho dele. Em 1995 ele tentou sua carreira no mundo artístico, até que ele decidiu partir para a indústria dos videogames. Ele começou como animador na Warp. O que é a Warp, Super Paulo?
Não sei.
Warp? De onde você tirou isso?
O que é o Warp, cara? Warp Zone?
Não tem dessa, velho.
Não, tá ficando louco.
Tipo, o Mario tem uma passagem do primeiro mundo pro quinto mundo.
Warp Zone.
Não, é a empresa que foi fundada pelo músico Kenji Ono.
Olha, sabia disso, sabia, só que eu não queria falar.
E né, esse é que não é uma empresa muito conhecida. Eles fizeram alguns jogos como Real Sound, D, D2, Tripids, jogos que acho que provavelmente foram lançados só.
D2 eu conheço.
Jogos de música esses aí?
Não, jogos comuns. É que o cara, o Kenji Ono, ele é músico.
Ah, então, achei que ele fosse fazer jogo de música. Mas, enfim.
Whatever, né, também.
A Warp é uma empresa de games.
É, tá vendo? Existe. Alguém conhece a Warp.
Eu li alguma coisa sobre esse cara.
Foi fundada por um japonês, um músico japonês, Kenji Ono.
Você não tava prestando atenção no que eu tava falando.
Eu tava, juro, você falou esse nome.
Headshot. Oi, só pra acrescentar, essa empresa foi fundada pelo Kenji Ono, velho.
É, olha lá. Headshot. Not again! Eles fizeram uma série de games chamada D-Series.
Sim.
Com a Laurinha.
Então, esses jogos produzidos por essa empresa, eles se tornaram jogos cults, assim, jogos muito bonitos, mas não foram jogos que ganharam a popularidade da galera, assim, não tiveram grandes vendas, não tiveram grandes lançamentos. E foi aí que Fumito Ueda começou a sua carreira. O primeiro trabalho com games foi na parte de arte, que ele fez ilustrações e trabalhou como animador e um jogo para Sega Saturn lançado em 1997 chamado Enemy Zero. Sabrina Carmona, me dê a sinopse desse jogo.
Bom, eu joguei há muito tempo atrás, tá? Eu tinha 10 anos, mas pelo que eu me lembro, é no espaço, meio ficção científica. Aí você comanda uma menininha, e aí tem uma explosão na nave dela e tal, e fica tenso. E aí você tem que ir atrás do bichão que entrou na nave, mas ele é invisível. Então, assim, a partir do momento que você vai ouvindo, que você vai vendo que você tá jogando e tal, o alienígena, né, vai chegando perto, você vai escutando um barulho, o barulho vai ficando mais alto, você não sabe pra onde atirar, tá tudo escuro e o cara é invisível e tal, de repente você morreu. É basicamente isso. Tá, eu tinha medo e eu não conseguia dormir à noite quando eu jogava esse jogo.
Provavelmente esse inimigo invisível foi o inimigo animado por Fumito Ueda.
Provavelmente, o invisível que não dá pra ver. Mas o jogo é muito bom e ele foi lançado pra PC também, novembro de 98. Então acho que aí se a galera der uma fuçada dá pra achar. É clássico, assim, de tipo suspense clássico. Você fica tenso ouvindo aquele barulho de fundo e não sabe pra onde atirar, não sabe pra onde correr. Acabou a energia na nave e tal, mas vale a pena jogar.
É um FPS?
Pelo que eu me lembro, é.
Olha.
É, eu acho que é sim, viu?
Christopher, eu te pergunto, o que é mais assustador? Um jogo onde o chefão é invisível ou uma garotinha comprar um Sega Saturn?
Nossa, uma garotinha... É, realmente, o Sega Saturn, caramba, eu conheci poucas pessoas. Então, um garotinha.
Não, não pode zoar, eu ganhei dos meus pais.
Ah, sim, não. Então, beleza.
E eu tinha 10 anos, cara. É. Aliás, joguei muito FIFA 96 nele.
Cara, mais assustador do que isso, eu acho que é uma garotinha invisível. Eu acho mais assustador ainda.
Olha, e tem no Fear, hein? Ela fica invisível direto e vive me dando susto. Eu detesto aquela menina.
Fumito Ueda começou a ganhar notoriedade, ele começou a ganhar mais poder dentro dessa empresa, até que essa empresa faliu.
Putz, muito bem, seu Fumito. Parabéns.
Faliu em 2005. Então Fumito Ueda pegou um projeto, ele foi o diretor, o game director e o game design do jogo que ia mudar a sua vida.
Que se chama...
Ico. aí, Super Paulo, você jogou Ico? Qual a sua experiência? Não, antes, nos dê uma sinopse sobre Ico.
Ico é um jogo muito interessante que se trata do seguinte. Você começa com um personagem que é uma criança. Que tem chifres, que é um elemento recorrente no universo aí do Fumito Ueda. Essa criança tá presa, parece que vai ser sacrificada, algo assim, provavelmente por causa dos chifres. Logo no começo do jogo ele consegue se libertar da prisão dele, só que ele ainda tá dentro do complexo lá, tipo um templo gigante, uma cidade gigante antiga, uma coisa assim, né? Cidade já é grande, não precisa ser uma cidade gigante. Tá, então logo no começo ele encontra uma mulher que tá presa numa gaiola, ele liberta essa mulher e os dois vão continuar a jornada pra conseguir fugir desse local juntos. E esse é o grande lance do jogo, né? O breakthrough do jogo, que é você passar por toda a jornada cuidando dessa outra personagem, que é um personagem muito frágil, que não consegue escalar, não consegue pular muito longe. Por exemplo, você chega num portão que tá trancado lá, você deixa a personagem lá, se eu não me engano o nome dela é Yorda, e você vai escalar o muro e se afastar dela por um momento pra encontrar a alavanca que abre aquele portão, entendeu? E enquanto você a deixa sozinha, tem umas criaturas do mal, parecidas com aquelas criaturas que tem no Shadow of the Colossus, né? Tipo umas figuras humanoides, todas
pretas. Umas sombras, né?
Feita de fumaça, tipo, né?
Isso, exatamente. E no Ico elas saem do chão e vão atrás da personagem feminina lá e puxam ela pro buraco de onde eles saíram, né? Então você tem que ir lá rapidamente e enfrentar essas criaturas. No Ico você tem um espadinho.
Ou seja, resumindo, ela é um estorvo na sua vida no jogo, na verdade.
Só que, assim... Como ela tá desde o começo, então quando você joga, eu acho que já dá pra entender que o tempo todo você vai ter que protegê-la, né? O jogo é sobre isso. Então você não fiquei com raiva dela, como acontece em outros jogos, né? Que você tem um personagem assim, que só te traz problema. E o Ico, então, é meio sobre isso, né? De você tá sempre cuidando ali da sua companheira durante toda a jornada.
Mas existe alguma... Qual é a motivação pra você defender, pra você protegê-la? É o quê? Qual é o objetivo, assim? Por que que você vai defendê-la? Qual a sua motivação pra isso? Você é amor? É o quê?
Pois é, uma boa pergunta. Porque ele...
Conhecendo o universo do Fumito Ueda não deve ter explicação nenhuma.
Eu acho que é mais pelo impulso de você fazer uma coisa boa, fazer a coisa certa, né? Você encontra uma pessoa que tava presa também, que tava na mesma situação que você, né? Você acaba de se libertar de uma jaula e aí você anda um pouco e encontra outra pessoa que tá ali presa. Então você... Eu acredito que o primeiro impulso de uma pessoa boa é ajudar essa pessoa, né? Que tava na mesma
Defensor
situação.
Defensor dos fracos e oprimidos, na verdade.
Algo assim,
tipo
o
herói, isso. Ser o herói. Uhum. Não, legal.
Relação amorosa, eu acho que não tem, porque a menina, eu acho, até um pouco mais velha... Não impede de ter uma relação
moral. Não significa muita coisa, né?
Mas o Paulo, o personagem, ele tem chifre na cabeça ou ele usa um capacete com chifre? É isso que eu não entendi direito.
Pois é, ele parece que usa um capacete com chifre, né? Eu já vi ilustrações, assim, e parece que que os chifres estão no capacete, sim. Não tenho certeza. Mas eu já ouvi histórias de que não seriam no capacete, que seriam chifres dele mesmo. Sim. E ele tá sendo sacrificado por causa disso, que é um sinal de que ele tem alguma coisa lá.
Demônio, alguma coisa assim.
No jogo mesmo ele não desenvolve poderes demoníacos nem nada, né? Posso estar enganado. Talvez seja só no Elmo mesmo.
Entendi.
Então, esse jogo foi desenvolvido por um time chamado Time Ico, pelas próprias Sony. Então esse jogo foi exclusivo PlayStation 2, demorou 4 anos para ser feito, e nesse jogo Fumito Ueda queria criar um conceito novo, uma coisa minimalista, que é basicamente um garoto conhece uma garota. Ele quis criar uma linguagem que só funciona no videogame, onde a história é bem básica e você tem que sentir a essência do jogo e tal. Super Paulo, você gostou do jogo?
Sensacional. E essa coisa do minimalista que você falou, realmente parece ser uma característica dele, né? Se você for ver o Shadow of the Colossus, é também bem simples, né? Eu acredito que a gente vai falar do Shadow of the Colossus daqui a pouco, né? Mas é uma premissa muito simples e que funciona muito bem, né? Eu acredito que por ser simples ele consegue explorar de uma maneira muito, muito boa e transforma a experiência em algo memorável.
Eu queria fazer uma pergunta pra você, Ataliba. Esse jogo no mercado, como é que ele foi bem aceito?
Então, o negócio é o seguinte, esse jogo ele foi muito bem avaliado por todas as revistas, por todos os grandes meios de comunicação, ganhou notas excelentes lá no mercado, lá fora, mas ele teve uma venda extremamente pequena. Se não me falha a memória, foram apenas 700 mil cópias vendidas, mas esse jogo foi tão bem avaliado que ele ganhou o título de um jogo cult, né? É um jogo que a galera cultua, adora, mas não foi um sucesso comercial, ele foi muito fraco.
Tamanho é inexplicável isso também, né?
Cara, teve marketing, será?
Eu acho que... Ah, então, cara,
eu lembro pouco
dele. Pelo fato de ser um jogo da Sony, exclusivo pra PlayStation 2, eu acho que a Sony arcou com isso, né? Eu acho que deve ter tido um marketing interessante, sim.
Poxa, eu não sei, viu, se teve muito marketing. Eu não lembro, mas eu até...
Mas na verdade, acho que teve sim, viu, Cris? Se eu não me engano, teve um marketing razoável, assim.
Sério, velho? Não, acho que não, hein, cara. Vocês viram alguma coisa?
Eu lembro, eu era...
Não lembro.
Leitor da Ação Games, assim, eu acho que tinha bastante coisa falando.
Então, é que na Ação Games veio um CD que tinha um monte de vídeos, assim, de jogos, e aí eu vi o vídeo desse Ico e falei, nossa, mas que jogo chato, mano, essa música tá me fazendo dormir. Daí eu nem vi o vídeo inteiro, eu acho que eu parei e passei pra outro vídeo de Resident Evil, sei lá o que, tinha Devil May Cry, eu acho, e aí... Que era o começo, né, do Play 2, esse jogo foi lançado no começo do Play 2.
Acho que foi um dos... Bem nos primórdios, né?
Eu acho legal citar que pra esse jogo, o Fumito Ueda, ele falou que ele quis dar uma inspiração, que é assim, de filme, né? E ele citou um filme chamado Another World como inspiração, que é do Eric Chad. Então, de jogo ele falou que se baseou em Prince of Persia, Flashback...
Esse Another World é um jogo.
Ah, o jogo!
That was pathetic.
É o Out of This World.
É o remake do Out of This World. Headshot!
Isso. Eu vi isso esses dias, estava pesquisando e acabei vendo. Mas é jogo, viu?
E o Cris, o que você achou da estética do jogo?
Olha, eu idolatro a estética desse jogo, cara. Na verdade, acho que de tudo que o Fumito Ueda faz, cara, porque... esse lance de ser minimalista, assim, é uma coisa que combina aqui com o Brasil até, sabe? Porque aqui no Brasil é foda, né, de fazer umas produções que se comparem a, sei lá, Modern Warfare ou Medal of Honor. Então, sabe, é uma estética, assim, que, sei lá, envolve... Poucos personagens já, né? Poucos modelos.
Pouquíssimos.
Assim. Textura, sim. Eles também... Acho que eles usaram a mesma textura que eles estão usando desde o Ico e vão usar nesse The Last Guardian agora, né? Porque é a mesma cara, né? É a mesma cara.
É a mesma cara.
Os três, né? Shadow of Colossus também. Parece tudo igual.
É a mesma... Também.
Ele adota a mesma linguagem visual. É impressionante, cara.
Então, e eu acho... Eu não achei zoado. Cara. Eu achei... Não sei você, mas eu achei legal pra caramba, sabe? Eu falei, caramba, acho que deve ser foda fazer isso. Tipo, a mesma cara, assim, pros cenários, mas mesmo assim eu acho... Eu vi o jogo e falei que, nossa, é o único jogo que eu tô esperando no momento.
Sabrina.
Você tá brincando?
Oi.
Você acha que esse conceito minimalista é um estilo próprio, é uma linguagem nova que ele tá pegando como uma característica dele ou é uma desculpa pra quem não tem dinheiro?
Olha, eu acho que... Não, eu acho que na verdade, assim, é uma tentativa de abordar um conceito novo. Eu acho que o que ele quis... Ele conseguiu passar a mensagem dele, porque assim que ele lançou o outro jogo, que foi Shadow of the Colossus, o pessoal ficou animado, criou uma hype alta. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E também do The Last Guardian, que tá criando aí uma hype gigantesca, né? Que é o Trico e tal, que o pessoal tá falando. Então, assim, eu acho que o conceito que ele criou depois foi abordado por muitos outros jogos, que é bem parecido, que foram baseados. Quando eu não joguei o Ico, mas pelo que eu vi de vídeo e tal, e pelo que eu joguei de Shadow of the Colossus, ele preza mesmo pela imersão no mundo, né? Ele quer que o jogador sinta-se dentro daquele mundo gigantesco que ele criou, né? Você pode ver que não é muito populado, assim, não tem muita coisa dentro do mundo, é mais você sozinho. Então, acho que o que ele tava prezando era isso, a exploração do mundo e do universo do jogo, assim, tentar aproximar o jogador nessa imersão, que eu acho que deu certo.
Aleptex, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo.
Foi pra mim?
Esse tipo de jogo de exploração, que você demora pra encontrar ação, que você tem que deslumbrar os ambientes, não é um chato, cara?
Eu acho, cara. Eu não curto, eu não gosto de jogo de que tem... Eu não gosto, eu não posso fazer nada. Não gosto de Shadow of Colossus.
Não, velho, não.
Mas
nossa,
não é nem...
Nossa, não acredito.
É que na verdade eu gosto, eu sou meio chato pra jogo, assim. Eu gosto de jogos objetivos e sei lá, dinâmicos e tudo isso, sabe? Violentos, muito sangue. E
assim, verdade.
Aí eu acabo me perdendo um pouco. Shadow of Colossus, pra você ter uma ideia, Ico não joguei. E o Shadow of Colossus eu enfrentei o primeiro Colosso e comecei a achar um saco e não joguei mais, nunca mais.
Meu Deus, sério, cara? Ah, não acredito.
Eu fiquei, tipo, eu vi todos os vídeos enfrentando os Colossos, achei animal, mas eu não tive paciência, cara. Não consegui, assim, ter saco pra procurar os bichos e fazer tudo o que tinha que fazer no jogo, né?
Uhum.
Eu sei que eu vou ser apedrejado por todos.
Provavelmente.
Não, é bom ter você aqui, porque você é o nosso contraponto, né?
Na verdade, eu tô me sentindo mal, cara, porque sempre sou eu o contraponto. Sempre eu gosto das coisas, eu tô ficando meio... me sentindo mal.
Sabe quem que citou o Ico e o Shadow of the Colossus como obra-prima, cara?
Ah,
Guilherme Del Toro.
Ah, eu acho que eu vi alguma
Sério?
Coisa assim esses dias.
Que da hora.
Essa notícia é recente até, né?
É.
Olha só.
Eu acho interessante citar, então, que alguns games designers como Eiji Aonuma, Hideo Kojima e Jordan Mechner citaram Ico como influências para seus jogos visualmente falando. Incluindo jogos como A Lenda de Zelda, Twilight Princess, Metal Gear Solid 3, Snake Eater e Prince of Persia, The Sands of the Time.
Cara, eu sei que eu não me comparo com esses nomes que você falou agora, velho. Mas pro nosso jogo lá, eu também tô usando os jogos deles como referência, velho.
Pra quem não sabe, explique um pouco que você desenvolve jogos, Chris.
Ah, não, velho. Não, eu desenvolvo.
Só, você já falou agora, só, né? Você vai deixar no ar
pode
agora.
Pode falar véio. Agora, só porque você tem um contrato de...
É um misterinho agora, misterinho.
Posso falar do jogo, mas... Mas eu trabalho numa empresa de games lá.
Aí, já não, então. Não precisava citar o lugar.
Já deu até o endereço. Já.
É, não.
Como chama?
Oi?
Como chama?
Ah, então. A gente tá com um problema de crise de identidade. Né? O nome da nossa empresa era... Mas o pessoal confundia muito com Orkut, sabe? Quando você, o pessoal lia assim e falava, ah, você trabalha no Orkut? É, meu Deus. Então a gente provavelmente vai mudar de nome, mas até o momento o nome da nossa empresa é...
Ok.
Mas enfim, então, aí, na verdade, o que eu tô tentando pegar mais de referência é o Shadow of the Colossus, que a gente deu uma estudada na câmera, e aquele jogo tem uma câmera absurda. Mas depois a gente fala, depois, quando chegar no Shadow of the Colossus.
Então, falando ainda de Ico, tem uma grande premiação, assim, que o mundo inteiro observa, que chama Game Developer Choice Awards. Em 2002, o jogo Ico ganhou... alguns prêmios como excelência em design de níveis, excelência em artes visuais, jogo destaque em inovação. Em outra premiação, que é a Interactive Achievement Awards da Academia de Artes e Ciências, ele também ganhou prêmios de melhor direção de arte e desenvolvimento de personagens ou enredo. Além disso, teve indicações para melhor jogo do ano, design de jogos, design de níveis e design de áudio. Bom, eu queria aproveitar e dizer o seguinte, meus queridos, o seguinte. Nesse prêmio do Game Developer's Choice Award, Ico estava na lista para ganhar, concorrendo para ser o melhor jogo, sendo considerado uma obra-prima, né? E ele...
Uau!
Ganhou?
Ele não ganhou.
ok, é mas o que importa é competir. O que importa é competir.
Paulo, eu te pergunto, Paulo. Você acha que Ico influenciou outros jogos? Tirando isso que eu já citei, assim, mas você consegue ver assim com clareza a influência de Ico? Você acha que ele foi um divisor de águas?
Boa pergunta. Eu acredito que sim, porque ele trouxe algo que funciona inquestionavelmente, né? Que é essa coisa minimalista e ganhou um prêmio de melhor enredo, sem ter enredo quase, né?
Só
tem uma premissa básica, assim, mas a história é contada no decorrer do jogo, em forma de jogo, né? Porque quando você termina o jogo, você lembra de tudo que você passou com aqueles dois personagens ali, coisas que aconteceram dentro do jogo e não o que aconteceram em cutscenes, né? Em nada disso. Então, assim, ele com certeza deixou algo ali. Se foi usado ou não, acho que não é essa questão, mas tá lá e pode servir de referência para qualquer um que queira desenvolver um bom jogo, né? Um jogo na sua melhor forma, né? Como mídia, né? Para expressar uma história. Então, sem dúvida, tá lá um monte de coisa para ser usada como bom exemplo. Né?
Meu Deus, que bonito.
Você tinha falado sobre as vendas que não foram tão altas, mas é pra você ver como ele funcionou. O Fumito Ueda continua, já vai lançar o seu terceiro jogo. Eu acredito que seja não porque o jogo vende, né? Não porque ele dê tanto retorno em primeiro lugar, mas porque ele dá uma boa imagem pra Sony, né? Um jogo desse, além de receber os bons reviews e tudo mais, eles ficam no coração das pessoas, né? Eles geram discussões como essa que a gente está fazendo aqui. E isso gera um valor sentimental para a empresa com relação aos jogadores, né? Porque se você for ver, tem empresas de games que os jogadores amam, né? Tipo Nintendo, Sega. Tem gente que se sai qualquer jogo da Nintendo ou da Sega, o cara vai querer jogar porque ele
confia,
gosta,
na marca, né?
Confia na marca e tem uma relação de carinho, né? Ele se sente, digamos, bem tratado pela empresa quando a empresa entrega um jogo.
Respeitado.
Se sente respeitado. Isso é uma coisa que as empresas costumam investir, né, para gerar essa marca, né? Pensar a longo prazo, né? O Prince of Persia da Ubisoft, ele é lançado até hoje por causa disso, né? Que na verdade é uma marca que não vende tanto, mas tem um respeito muito grande. E isso dá respeito à empresa que lança o jogo também, né?
Pô, e rapidão, falando em Prince of Persia, não era o que eu ia falar antes, mas é. aquele Prince of Persia que eles lançaram depois da trilogia lá do...
O filme, de 2008.
Essa trilogia que tem, o Prince of Persia de 2008, foi um todo colorido, assim.
Sim, sim.
Ah, então, esse Prince of Persia, ele teve influência, eu acho, né, dos jogos do Team Ico, assim. Porque ele... Nossa, assim que eu vi aquele jogo,
né?
Eu senti que existia essa influência.
Não é, não é aquele Prince of Persia que eu citei antes, não, né?
Qual? No qual você citou?
Sands of Time, não.
Não. Esse é depois dessa trilogia. Teve essa trilogia.
Isso.
E aí saiu um outro que
chegaram
era a... nada a ver, assim.
É, chamar de Prince of Persia Zero. Eu gostei muito. Apesar do jogo... Dizem que o jogo é fácil e tal. Eu achei sensacional. Mas ele realmente tem muita influência do Ico. Primeiro porque é o príncipe e uma menina, né? Que estão lá no jogo o tempo todo. E acredito também pela busca de uma linguagem visual diferente, né?
Sim, sim.
Que foi no começo também dessa nova geração, e quando se tem uma máquina mais potente, o primeiro impulso é buscar, vamos fazer o jogo mais realista e tal.
Verdade,
e eles partiram em outra linha, né? Até
sim.
Porque teve uma cisão também com o Assassin's Creed, que o Assassin's Creed, na verdade, ia ser Prince of Persia, né? Parece que ia ser Prince of Persia Assassins, coisas assim. Então, como Assassin's Creed foi por um lado mais realista, acredito que eles tentaram levar o Prince of Persia por um lado mais mágico, né? Mais da fantasia, como era no começo.
Certo. E além disso, tem os inimigos nesse Prince, eles são meio uns bichos de fumaça também, não é?
É verdade.
Alguns monstros
bem
lá.
Lembrado, tava lembrando disso, mas realmente é bem... Lembra realmente os do Ico.
Lembra, né? então, o que eu ia falar, na verdade, era que... Ô, Alessandro, você que gosta de God of War, cara, você conhece o David Jeff, né? Ou você não conhece?
Não, nunca fui apresentado.
David Jeff, ele foi game designer do
foi um diretor, na verdade.
God of War,
primeiro.
Diretor.
Só do primeiro.
Cris, olha o Friendly Fire, meu Deus do céu, o cara fica meia hora pra trazer a informação totalmente errada.
Não, é porque na verdade não é só essa informação. falsa que eu
tô tá, dizendo. Tá. Não, conclua seu.
Mas enfim, seu esse David Jeff aí, que é um cara bem.
Bem foda. Só
idolatra, né? Muita gente. Então, o jogo preferido dele de Play 2 é o Ico, cara.
E por causa disso,
Não, então, é porque, sei lá, é um cara que faz um jogo que você gosta, sabe? E aí eu achei que fosse interessante, assim.
Não, ele...
Sei lá, que eu
ele,
acho interessante saber
ele pode ser... Não, entendi. Então, ele pode ter tido referências de um jogo que eu não gosto pra fazer um jogo que eu gosto. Eu acho isso louvável da parte dele. Não. Se ele quisesse ser meu amigo, eu acho que eu aceitaria.
Aham. Uhum. E outro carinha que também listou, assim, o Ico como... jogo que ele mais gosta do Play 2 é o David Cage, né? O co-CEO da Quantic Dream. É o cara que aparece nos vídeos falando, né? Na Quantic Dream. Inclusive, aparece falando no tutorial, né? Do
Deixa eu só deixar claro, assim, que eu, na verdade, quando eu digo que eu não gosto de Shadow ou de Ico, não quer dizer que eu respeito pra caralho. Eu sei que os jogos são muito bem feitos, muito bem cuidados.
Uhum.
Isso não quer dizer que o jogo seja ruim, entendeu? Eu acho que o jogo é bom. Inclusive,
legal.
Visualmente eu acho muito foda. Mas é uma questão pessoal, assim, de eu
não ter
muita paciência pra jogar, entendeu?
Sim, eu acho que pra quem gosta de God of War, assim, que nem você, esse jogo tá em outra linha, né, parece.
Não, totalmente.
Bom, o Team Ico, ou seja, Time Ico, ganhou muita moral dentro da Sony depois desse lançamento. Não foi um sucesso de vendas, mas como o Paulo falou, deu muita credibilidade pra empresa. Então mantiveram Fumito Ueda como líder, diretor de game design e deram a missão de fazer um outro jogo. Então, no ano de 2001, pelo time Ico da Sony, foi lançado um jogo que vingou Ico no aspecto comercial, chamado Shadow of the Colossus.
Foi em 2001? Foi em 2005?
Eu acho que foi em 2005. Eu falei 2001?
Foi.
Falou.
Cara, eu tô foda hoje, hein? 2005.
Outubro de 2005,
Shadow of the Colossus.
Adendo, tinha o codinome de Nico, né? Ico, Nico, depois o Trico. O próximo deve ser Tetrico, sei lá o quê.
Uhum. Sabrina, você jogou Shadow of the Colossus?
Joguei, inclusive terminei há 2 meses atrás.
E o que você achou?
Eu achei o jogo muito bom. É o que eu falei na hora que a gente tava falando sobre Ico. O que o cara quis é que a gente explorasse o mundo, porque você joga sozinho, você e o seu cavalo, e... você acaba criando um vínculo com o cavalo, como se fosse realmente o seu melhor amigo, né? Tudo pra você, porque só tem vocês dois. É uma história de amor, que você vai, em uma terra distante, lutar contra 12 colossos, se eu não me engano.
16.
16.
16,
bondade sua falar que é uma história, né?
É uma história de amor. É uma história de amor onde você luta contra 16 colossos. Pra você poder fazer um pedido, e o seu pedido é ressuscitar a sua amada lá e tal, e no fim, o final é diferente, você fica todo surpreso, meio Shyamalan, assim. Mas é legal, assim, o jogo, porque você tem que explorar o mundo. O que irrita mais é você ter que ficar um tempão passando no mapa com o seu cavalinho atrás dos colossos, né?
Exatamente.
E demora pra você encontrar eles. E só tem esses inimigos, não tem outro inimigo a não ser os 16 colossos que você luta um de cada vez. Tendo que sempre escalar. O ponto mais fraco do jogo é a câmera, que é insuportável. Mas eu achei um jogo bom. Eu jogaria novamente e recomendo. E confesso que vou comprar, sim, a versão HD que sair. Porque o jogo realmente é muito legal. Me lembra muito... Não sei se vou falar besteira, talvez. Mas subir, escalar e tal. Me lembra muito Tomb Raider. né? Ou Tomb Raider, não sei como é que vocês falam. Esse negócio de ficar escalando a parede, ficar segurando e tal, é que lembra o Prince of Persia, que é basicamente essa linha aí que ele se inspirou.
Mas o jogo, além de tudo, o jogo é curto, né? Assim como o Ico, esse jogo é curto, né?
Eu fechei em 10 horas sem meu memory card.
Então, eu comecei a jogar ontem e eu tô no 12º do Colossus.
Olha.
Loser.
Eu demorei muito tempo. É que assim, tem uns que são muito fáceis que eles nem atacam você, né? Mas tem uns que são muito, muito chatos de você lutar. E o problema é você achar o bicho, né?
Mas na verdade, a grande coisa que leva tempo pra você jogar é você descobrir cadê o bicho, descobrir como que você tem que derrotar ele. Mas se você já souber, é um jogo super rápido, né?
Ah, sim, é.
Verdade. Eu finalizei em 10 horas porque já tinha jogado um pouco antes, né? E aí, dessa vez, eu joguei todo de uma vez, já sabendo de alguns.
Ah, já sabia os cheats, né? Quer contar a vantagem.
Tá vacilado aqui.
Você já tava com aquela espada lá que você só dá um golpe e acaba, né?
Não, foi na primeira rodada, sem itens.
Ah,
nossa, tem itens.
Tem item.
Mas quando?
16 itens. Quando você joga.
Eu não sabia disso.
Putz, eu não peguei nenhum.
Quando você pega.
Boa!
Quando você carrega o seu save, né? Depois de finalizar a primeira vez, você carrega o seu save, aí você começa o jogo de novo. E aí você pode ir nas estátuas, aí você aperta o bola e ele, tipo pra salvar durante o jogo, né? Você aperta o bola e ele se ajoelha, e aí você pode entrar no time attack. A cada 2 colossos que você derrota no time attack, abaixo do limite de tempo, aparece lá naquela piscina, né? Que tem lá naquele templo. Uhum. Parece uma luz lá, e aí quando você vai lá e aperta o bola, ele se abaixa e pega um item. Aí,
nossa,
pra ativar o
item... É bom dar um toque pra galera, que eu acho que muita gente não sabia disso, eu sou uma dessas pessoas.
Eu, inclusive, não sabia também.
Nem eu.
Isso. E aí, pra ativar o item, você tem que apertar Start, ir lá na opção de itens e ativar o item. Isso. Outra coisa que você ganha quando finaliza é que você pode mudar a cor do agro. Do cavalo. Nossa. Quando você finaliza no normal, você pode mudar a cor dele pra marrom. Segurando...
Ele é marrom?
Não, ele é preto. Ele é preto. E no final, depois do final, ele dá a dica lá que se você segurar o quadrado, acho, durante a tela inicial do jogo, você joga com o cavalo marrom. Aí outra coisa, se você finaliza no hard e faz esse mesmo procedimento, você ganha mais 8 itens diferentes e o cavalo no final pode ficar branco.
Dourado.
Olha, sempre tem um cavalo dourado.
Cara, isso é muito nerd.
Bazinga!
Tipo, ainda quantas vezes você zerou esse jogo, cara?
Ah, umas... sei lá, 5.
Nossa.
Mas ainda não consegui todos os itens e ainda não consegui chegar no topo do templo, que é uma coisa bem difícil.
É, mas esses itens dão replay no jogo. Eu vou jogar, acho que eu vou jogar depois pra ver qual é que é. Porque muda a jogabilidade, né?
Será?
Muda
o quê?
Muda.
Tem um item que é tipo um paraquedas, não é?
Tem, é o último. No hard, o último item de todos é o paraquedas. Que eu quero pegar pra poder explorar melhor o mundo lá, né?
Ico e Shadow of the Colossus têm muitas semelhanças, não só visualmente, tipo as sombras que você vê saindo dos bichos. Quando você mata cada um dos colossos, fica uma sombra que é muito semelhante aos inimigos do Ico, né?
Isso.
Mas em questão de exploração, esse jogo é considerado um sucessor espiritual de Ico, mas é quase como se fosse uma sequência mesmo, né?
Assim, na verdade, pelo que eu pesquisei, diz que não era uma sequência, e sim uma...
É um prólogo. Tipo,
isso, essa é a palavra.
É um prólogo, não é uma sequência.
Na verdade,
então, talvez
eu acho que
o personagem do Shadow of the Colossus seria um antepassado do garotinho do Ico, na verdade.
Exatamente.
Não é isso,
é isso aí.
Você não sabia dessa, né, Paulo?
O que costumam falar é que, na verdade, é uma sequência... Claro que eu sabia, olha.
Olha, tira...
Na verdade, é uma sequência espiritual, né, que chama, que é assim, você pega a mesma ideia lá e continua...
Os elementos.
Ideia, mas, assim, não tem explicitamente nenhuma relação um jogo com o outro, né? Não tem nenhuma relação mesmo que tá expressada claramente ali no jogo. Mas aí o pessoal relaciona as sombras, relaciona a
o
criança
chifre,
de chifre.
Chifres, né?
Isso. Que... e não, a personagem feminina tem, né? Um mundo quase desabitado. passado também. Tem várias relações, né? Por isso que dizem que é uma sequência ou uma
explícito mesmo, não tem como ser, né? Porque é um mundo que não tem nome, que não existe. É um personagem que não tem nome, que não existe.
Claro que tem
nome,
claro que tem.
Não, mas você começa, você não sabe nada. Você não sabia absolutamente nada sobre nada.
Claro que sabe. Você não ajuda. Ai, senhor. Você conversa com a luz do templo, ela te explica, você explica. Olha,
sim,
eu tô aqui,
sim, mas o que que significa essa luz? Quem é você? Da onde você veio? Por que que a menina tá daquele jeito? Não tem nada falando. Final. É, então, no final.
Então, você zerou? Como é que você tá criticando se você não zerou?
Eu não tô. Você não tá entendendo. Eu não tô criticando. Isso não é uma crítica. Eu tô falando exatamente pelo fato de você falar, ah, isso é uma sequência ou não é uma sequência, tá explícito ou não explícito, porque fica difícil, entendeu? Por causa desses elementos.
Ah, sim.
É verdade.
Shadow of the Colossus, ele na primeira semana de vendas no Japão vendeu 140 mil cópias e em 2 dias já tinha vendido quase que 80% do estoque inicial. Aí eu pergunto, por que que esse jogo, seguindo o mesmo preceito de Ico, quer dizer, um mundo desértico, uma história extremamente simples, dois protagonistas, um molequinho... Por que que o Shadow of the Colossus foi um sucesso comercial e o Ico não?
Eu acho que... Eu vou falar, hein? Eu não sei. Mas eu acho que é porque ele foi lançado depois. O Ico já tinha toda uma hype. E aí eles exploraram muito melhor o marketing também.
Já tinha o respeito adquirido com o Ico, né? E usou isso pra
pode ser,
vender.
Pode ser, sim. É, mas eles... Em termos de jogo, o Shadow of the Colossus é melhor também, não?
É, eu acho.
Poxa, eu acho que... eu acho que ele é... Ele tem um apelo... Melhor, assim, pra... Sei lá, acho que pra vocês, assim... Que
ele é mais épico War, também, né?
É bem
mais épico do que o Ico.
Tem umas referências... Eu acho uma coisa que eu acho legal na parte do Shadow of Colossus é que tem umas referências meio... Posso estar ficando maluco falando besteira, mas tem uns colossos meio incas, assim, parece? Não é?
Sim.
Tem umas coisas muito interessantes nesse ponto.
Deve ter buscado referência nessas civilizações extintas, né?
Esquecidas, né? Exatamente.
Cadê? Eu não tô achando o tempo que o Shadow of the Colossus levou pra ser produzido, cara.
Ah, levou muito tempo, cara. Levou muito tempo. Mas, então...
Acho que começou em 2002, eu acho.
O importante é que valeu a pena cada segundo gasto nesse jogo.
Verdade. Não, e cada segundo de espera, assim, né? E
mesmo
eles lançaram...
Mesmo que tenha sido 60 segundos, né? 60 segundos.
Pra você acho que levou menos 3 anos, assim, mais ou menos, né? Porque você só foi ver depois. Não, é que teve. Esse jogo teve mais vídeos, né? E eu lembro que a gente viu esses vídeos lá na faculdade. Quando a gente tava na faculdade, não tinha lançado esse jogo ainda.
Nossa,
e aí,
é verdade,
viu,
cara.
O pessoal via esse vídeo. O pessoal ficava louco, assim, ele... Todo mundo achava animal, né, esse... Sei lá, o carinha subindo em cima de um monstro daquele tamanho, assim... Não tinha em nenhum outro jogo, né?
Vocês chegaram a ver uns vídeos de protótipo do Shadow of the Colossus?
Ah, eu vi há muito tempo.
Não sei se foi o primeiro vídeo, mas era tipo um monstro parecido com o segundo colosso, assim, quadrúpede. Ainda o visual não tinha nada a ver. Só que a ideia que ele passava é que era multiplayer. Tinha vários cavaleiros, sabe? Tipo o personagem que a gente joga lá. E eles iam juntos lá subindo no colosso e tal. Parecia ser bem interessante também, acho que.
Verdade.
Shadow of the Colossus cooperativo seria uma boa ideia ser explorado.
Agora, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, principalmente o Paulo, que curte muito a série e que deve acompanhar, que eles estavam com a intenção, ou talvez até estejam, né, só não tá, de fazer um filme sobre Shadow of Colossus.
Puxa, velho, eu vi sobre isso e tá me
dando... Não sei se vocês, se o Paulo tá por dentro. E que o roteirista era o mesmo que escreveu A Lenda de Chun-Li, cara.
Exatamente.
Cara, meu Deus, eu tenho muito medo disso, cara.
Mas o jogo é tão bom que se esse cara conseguir estragar, é porque o cara é bom nisso, viu?
Paulo, ele estragou uma das maiores franquias de game de luta da história. Ele conseguiu estragar. Então, provavelmente, ele não vai fazer uma coisa interessante.
Ah, cara, eu acho que, assim, um jogo de luta você já tá estragando quando quer colocar uma história por trás.
Não, isso é verdade.
Jogo de luta não precisa de história, só precisa de pretexto.
Exatamente. Um pretexto. Agora, você imagina adaptar Shadow of Colossus, que a história é bem mínima.
Mas você não acha que Shadow of Colossus tem uma linguagem que é própria pros games, assim, que tipo, se você levar pro cinema não funciona? É uma coisa que funciona pelo fato de ser um game.
Cara, não existe nada inadaptável. Eu sou dessa opinião, entendeu?
Eu concordo, cara, plenamente.
Se o cara conseguir fazer uma parada assim legal, ele explorar bastante as batalhas que são épicas. A gente costuma ver muitos jogos ruins de games porque os caras querem fazer um filme muito fantasioso em cima. E na verdade eles têm que explorar os elementos que são mais fortes dentro do game. Shadow of Colossus, o que você curte no jogo? É destruir os colossos. Essa é que é a parada, é o ápice do
verdade,
jogo.
Na verdade eu discordo um pouco disso. Depois eu gostaria de falar o que é que eu acho legal no jogo, sabe? Que realmente eu acho que o que ele tem de mais legal é uma coisa que só dá pra ter no videogame, entendeu?
Não, independente do que é legal ou não no jogo, se você tiver que fazer um filme sobre isso, que você tente explorar isso, entendeu? Não fazer uma historinha, inventar coisas ou tentar fazer romances e esse tipo de coisa, entendeu? Que funciona em cinema pipocão. Não, tem que ser uma parada mais
eles
voltada.
Eles só teriam o cavalo pra fazer o par romântico, né? Com o personagem principal. Ia ficar difícil.
Então, é revoltante em certas franquias fazer um filme por causa disso.
Sabe uma coisa que um amigo nosso falou, o Alan, que o pessoal conhece?
O pessoal, nossos ouvintes pelo Brasil, eu tô fora. Meu amigo conhece.
Você, a Thalita e você, Alessandro. Então, o Alan falou assim, a gente tava jogando o jogo lá no trabalho, aí ele falou assim, cara, esse personagem parece assim, bem fraquinho, né, bem franzino, assim, ele anda meio tropeçando. E aí, tipo, na hora eu falei, que detalhe que ele foi reparar, mas... Pensando bem, assim, se fosse um filme hollywoodiano, assim, sei lá, provavelmente eles não vão colocar um cara com esse perfil, sabe? Eles vão colocar
com
um
certeza.
Cara assim.
Vin
um cara
Diesel.
Fortão, é Vin Diesel, exatamente. Um cara.
Isso já ia tipo acabar com a franquia.
Então, que esse tipo de personagem, assim, moleque, assim, é coisa mais da cultura japonesa, né, eu acho. Que nem os personagens de anime, assim, a maioria são tudo adolescente, né? E personagem de filme americano é um carinha mais fortão, essas coisas assim, né?
É, então, meio estereótipo, né, de herói.
Exatamente. Eu fico com muito medo desse filme.
Como qualquer outro filme de game, na verdade.
Exatamente. Mas é que o problema é que esse título é foda, né, cara?
Meu Deus. Verdade.
Shadow of the Colossus recebeu diversos prêmios, não vamos citar todos aqui, mas no Game Developer Choice Awards de 2006, ganhou na Academia...
De Interatividade, Artes e Ciências.
Muito obrigado. Ganhou na Famitsu Awards 2005, ou seja, ganhou diversos prêmios, ganhou o prêmio da IGN, ganhou menções honrosas.
Ganhou vários prêmios.
Ganhou tudo.
Praticamente.
Ganhou muita coisa, ganhou coisa pra caralho.
Sendo inclusive considerado o melhor jogo para PlayStation 2 do ano.
Ever.
Você acha, Paulo, que é o melhor jogo para PlayStation 2 que já lançado é Shadow of the Colossus?
Eu acho que é o melhor jogo já lançado.
Puxa, cara, eu também concordo, ele é da minha lista top 5 melhores jogos já feitos.
Mas melhor do que...
God of War 2, nunca.
God of War ou...
Resident Evil 4, nunca.
Fugiu o nome do Hideo Kojima lá, do Snake, como é que chama?
Metal Gear.
Melhor que todos
também...
esses?
Não, Metal Gear também tá na minha lista.
Metal Gear, God of War e Resident Evil 4, pra mim, são os melhores jogos de PlayStation 2.
Ô, louco.
E você, Paulo, melhor que esses todos?
São bons, verdade.
Cada um tem a sua opinião, né? Pra mim, o melhor jogo que eu já joguei foi Shadow of the Colossus. É o estilo que eu gosto. Eu já gostava muito de Prince of Persia. Joguei o Prince of Persia original pra PC, aquele todo no monitor verdão, sabe? Então, eu gostava muito do Prince of Persia. Depois, fui jogar o Sands of Time e me apaixonei pelo Sands of Time. Era o meu jogo preferido.
Jogaço, Sands of Time.
Isso. De todos, eu ainda acho que é o melhor, né? De todos esses Prince of Persia novos que saíram. A não ser o combate. O combate é muito repetitivo. Se ele tivesse o combate do 2 ou do 3... Aí seria perfeito.
Sim.
Agora, depois que eu joguei Shadow of the Colossus, eu vi ali o que é fazer um jogo voltado exclusivamente pra videogame, né? Aproveitar a linguagem do videogame.
Hoje, hoje em dia os caras eles estão querendo fazer filmes jogáveis, né? Isso acaba se perdendo um pouco, deixando de lado o peito sobre a jogabilidade, sobre vários elementos de game mesmo, né?
É. Eu acho até que é interessante se você tiver uma história interessante pra contar. Se não tiver, é melhor reduzir o número de cutscenes, né? De cinemáticas lá, pra não encher o saco do jogador com uma história besta. Mas se tem uma história boa, tá tudo bem. Do mesmo jeito que eu gosto de assistir um filme na TV, no DVD, eu posso assistir um filme durante um jogo também, mas pra videogame você tem que dar prioridade ao game design. É, e aproveitando que eu já comecei a falar porque é que eu gosto, o Shadow of the Colossus é um jogo pra ser apreciado, assim, no sentido que ele não é um jogo só pra você matar o Colosso. A parte de encontrar o Colosso já é algo pra você saborear.
É verdade.
Uma vez eu tava jogando lá e eu me perdi, né? Era pra eu estar pé da vida, mas eu fui descendo uma colina assim, em zigue-zague. Uma colina não, quase um penhasco, né? Fui descendo ali em zigue-zague. Cheguei lá embaixo e encontrei uma praia linda, assim, enorme. E eu tava perdido. E nesse momento eu até esqueci do Colosso e fiquei lá explorando a praia. Tinha uma mecânica de ondas ali, né? Que não é uma mecânica de jogo mesmo, é uma mecânica de toy. É uma coisinha besta, assim, você tenta entrar no mar e a onda te empurra, mas você tá experimentando aquele mundo, entendeu?
Você tá imerso, né?
É, exatamente. Que é uma das principais forças do videogame como mídia, né? Que é, por exemplo, o filme, ele é bom em contar uma história com passagem de tempo, né? Você consegue contar um longo período de tempo num filme de 2 horas, né? Usando montagens de cenas e tudo mais. Um livro é bom pra contar, pra você sentir o pensamento de cada personagem, né? Num livro você tem a descrição das cenas e tudo, mas você também sabe de uma forma bem natural o que é que o personagem tá pensando. Já o videogame, eu li isso no artigo, né? Não tô tirando da minha cabeça. Nesse artigo que eu li, ele dizia que a força principal do videogame é simular uma experiência real, simular um ambiente, né? Então, todo aquele mundo do Shadow of the Colossus não foi feito só para encher a sua paciência, só para fazer você demorar para chegar no Colosso. Né?
Isso é pra
na
mim,
verdade,
é pra você, Alessandro, exatamente.
Você tá ouvindo, Alessandro?
Que na verdade, eu me liguei disso agora quando eu ouvi vocês comentando que achavam essa parte muito chata. Eu, como assim? Pensei comigo
Não digo que é chato, cara. É que eu sou.
Você é chato.
Meio impaciente. Não, é impaciência mesmo, cara. É não, foda.
Mas naquele momento, eu imagino.
Pois é, naquele momento que você tá andando do templo até o Colosso, é um momento de você contemplar aquele mundo, de você desviar o caminho, né, e descobrir uma árvore cheia de frutos, descobrir um lago, uma praia. E é um mundo cheio de biomas, né? Você tem uma floresta, tem um deserto, tem penhascos, tem animais naquele mundo. Você pode... uma vez eu parei e fiquei observando lá umas águias ficavam voando, de vez em quando elas davam rasante.
Isso é legal.
E dá pra você se pendurar na águia, sabe? Ficar pendurado lá e tem um truquezinho que você faz que você consegue ir subindo com a águia, sabe? Até certo ponto. Então...
Olha, você tá falando dos animais que eu tava jogando ontem, cara, eu tava correndo e eu tropecei e o personagem caiu que eu tropecei numa tartaruga, cara. Achei muito legal isso, cara.
Nossa,
se eu não me engano, é perto do sexto colosso, né? Daquele colosso de barba, lá na entrada
do
local que ele tá, tem umas tartaruguinhas lá. Ela entra pra dentro do casco, né?
É, eu tentei matar ela na flechada e não consegui, cara.
Outra coisa sobre o jogabilidade do Shadow of the Colossus, né? Eu percebi que ele tem uma forma bem característica quando você está jogando de você segurar o controle. Porque quando você está lutando contra o Colosso, principalmente, você fica muito tempo segurando o L1. Então você fica com aquele dedo lá. Até assim, o jeito que você segura o controle é meio característico, né? Quando eu seguro o controle daquele jeito, assim, aí eu lembro do Shadow of the Colossus, né? Um jeito próprio de jogar, né? Também a espadada, você não é só apertar o quadrado, né? Você segura, ou você aperta uma vez, espera a bolinha crescer e aperta de novo.
Eu acho isso uma coisa interessante na jogabilidade, é você ter a barrinha de força pra segurar nos pelos dos bichos, não é uma parada assim?
Isso, é.
Se sua força acabar, você acaba caindo, né? Eu acho isso é um elemento diferenciado, assim, certas...
Então, aquela bolinha lá serve pra várias coisas, né?
Várias coisas. Nadar, por exemplo, né?
É, vira isso. Seu oxigênio.
Respiração, é. Ah, legal.
É só que quando então, você respira, ela volta mais rápido, né? Pra onde tava.
É. Sim.
Assim, como é um jogo muito simples, ele pegou cada elemento, a espadada, a flechada, a caminhada, a escalada, e deu uma mecânica de game design pra cada coisa dessa, né? Por isso que o jogo é tão, apesar de ser tão simples, ele é tão rico, né?
Exatamente, o que eu ia falar, ele é uma história simples, que a sinopse dele é: você é um cara que quer viver a amada, e pra isso você vai ter que matar 16 colossos. Só que, pra compensar, entre aspas, essa história simples, ele te dá uma experiência em cada elemento, em cada colosso, em cada jornada, né, cara?
Sim, verdade. Exatamente. Verdade.
E o legal é que, assim, cada colosso tem uma característica muito própria, né? Você tem aquele lagarto que sobe nas paredes, naquele coliseu.
Lagarto! Que isso?
É um bicho. Não, mas é verdade. Ia ser mais colossos, né? Ia ser mais do que isso, só que eles cortaram, né?
Ah, é? Por quê?
Ah, eles cortaram porque eles queriam deixar só os que fossem mais, assim, significativos, sabe? Os que tivessem...
Pudessem proporcionar uma experiência mais intensa?
É, acho que sim. Porque eu acho que eles... Ixi, eu não lembro. Eu vi isso há muito tempo, mas tinha mais colossos, viu?
É, acho que tinha, assim, se eu não me engano... Eu tenho o livro de arte do Shadow of the Colossus e tem uns...
Meu Deus do céu.
Uns esboços de alguns... O livro de arte eu acho que dá até pra... É, não aconselho, mas daria até pra baixar pela internet, assim, um PDF. Puxa. Ou JPGs.
Cara, eu já puxei, eu tenho em versão torrent. You are a pirate, your heart fitted in deep. Being a pirate is a
wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are... Pois é, mas eu acho que até procurando no Google você encontra algumas imagens. É. E falando em outros colossos também, teve um site de computação gráfica que fez um mini concursinho sobre... Pra você criar novos colossos, né?
Nossa, sério?
Pois é. Aí o que ganhou parecia um cavalo lá. E tinha alguns concepts bem legais de outros caras que não terminaram, né?
Não, Shadow of the Colossus teve uma produção com 35 membros que começou em 2002, como o Paulo falou, com o nome de Nico, né? E o Fumito Ueda, ele é um cara muito perfeccionista, né? Tanto que passaram pelas mãos dele, entre aspas, no bom sentido, mais de... em torno de 500 artistas, e ele disse que de todos esses, somente um ou dois que trabalharam em Shadow of the Colossus atenderam os seus critérios que ele exigiu, que fez aquilo que ele queria.
Nossa.
Que bichona.
Então é um cara muito perfeccionista, é um cara muito...
Muito asiático.
Não, ele gosta daquilo que ele faz, né, cara? Ele exige porque é o nome dele, né?
Porque esse cara também é artista, né?
Justamente, então, ele é artista, então ele não é qualquer bobo, né? Não tem como enganar, né?
É, acho que sim, não nesse departamento, né?
E não podemos deixar de passar aqui e falar um pouco também do áudio, né? Tanto que a trilha sonora foi bastante mencionada e chegou a ganhar um prêmio de uma revista de jogos eletrônicos. É, o nome da trilha sonora do Shadow of the Colossus chama-se Roar of the Earth.
Olha... Ah, eu tenho essa trilha também. You are a pirate, your heart is a deep. Putz! Eu baixei, mas, cara, se eu encontrasse de verdade, eu comprava, velho. Mas eu nunca encontrei, eu não compro pela internet, sabe? Então, eu fico esperando achar, mas tive que baixar, né? Mas é legal pra caramba, legal pra caramba.
E Fumito Ueda, ele tem uma característica que a gente pode perceber. Então, você vê muita semelhança de Ico pra Shadow of the Colossus. E a gente pode perceber que vai também ter uma grande semelhança com outro jogo que ele está produzindo chamado The Last Guardian. Thank you. Quando esse jogo vai ser lançado, Christopher?
Velho, parece que vai ser lançado no final do ano que vem. Lá Natal pra novembro, eu acho. É, Natal de 2011, verdade.
Natal de 2011. E qual que é a sinopse do jogo?
Puxa, eu não sei a história.
Foi mostrado no trailer, é que é um garoto e uma criatura, que eu acredito seja algo parecido com o Ico, porque se eu não me engano, ambos estavam para ser sacrificados, algo assim, e aí os dois têm que fugir, né?
Um corpo de galinha e uma focinha de pastor alemão.
Cachorro, é. Nossa, mano. Você não acha que é uma a relação do Vander com o Agro? É como que é?
Agro. É, isso.
Eu gostaria de falar sobre isso, cara. Eu acho que é exatamente isso. Que é uma coisa que veio evoluindo desde o Ico, com o menino e a menina. Passou pro Vander e o Agro. E agora vai chegar, talvez, ao ápice com o Trico e o garoto, né?
Fumito Ueda gosta de trabalhar com o garoto e essa relação com alguém ou alguma coisa, né? Então tinha relação com o cavalo. Isso vai ser intensamente aumentado com esse... com o último guardião, né?
É engraçado como talvez uma relação de amizade entre um ser humano e um animal seja mais interessante do que com dois seres humanos, né? Isso é bem...
Eu sei por quê. Como você tá num videogame meio limitado, se você tenta colocar um humano convincente ali, você falha, porque obviamente você é humano, você sabe como um humano age. Se há um erro, você vê muito mais claramente. Sendo um animal, que é uma criatura que você não sabe exatamente o que se passa na cabeça dela, você não é um animal, um outro tipo de animal. Mas sendo assim, você tá um pouco mais longe daquele animal, então o videogame talvez possa te enganar um pouco melhor, entendeu? Eu acho que isso pode ser um ponto que vai, ajudar.
Mas isso é retratado no cinema também, você lembra, não sei se vocês lembram da História Sem Fim, a relação entre o Atreio e o cavalo dele. Eu acho que isso também resgata bastante disso. Pelo fato de não ser no videogame, mas eu digo no sentimento humano mesmo, assim, sabe? De você ter o seu bicho de estimação, de você sentir o amor por aquele bicho é mais fácil do que sentir por aquela garota do Ico, entendeu?
É, até porque o bicho tem uma fidelidade, assim...
E talvez seja por isso que eles colocaram um cachorro nessa última, né? Melhor amigo do...
É um bicho carismático, né?
É, exato. E me lembra bastante o Avatar também, né? Porque tem aquele bichão grandão, acho que eles se assemelham bastante nesse ponto. Isso.
E quais as expectativas de vocês para esse novo jogo? Pelo que eu vi, ele vai seguir a mesma linha, quer dizer, vai ser um mundo grande, vai ser um mundo de exploração e vai abordar, o tema central vai ser uma história bem simples, que é a relação desse animal, o último guardião, com um menino. Não sabemos ainda o enredo. Mas a expectativa de vocês é positiva ou negativa?
A minha é extremamente positiva, eu tô até com um pouco de medo, porque quando você espera muito, você pode se decepcionar, né?
Mas isso é um problema.
Eu vou tentar controlar meus anseios, eu acredito que vai ser um jogo sensacional.
O jogo do ano.
Pra mim já é, eu ainda não comprei o PlayStation 3, porque o que eu quero jogar é esse jogo, né?
Eu também, cara.
Eu vou comprar o Ico Shadow of the Colossus HD pra esquentar até o fim do ano, né, e jogar o Trico, que é o jogo que eu preciso jogar. Os outros eu vou jogar porque é legal e tal, mas esse eu preciso jogar. E uma coisa que eu acho que vai ser muito legal é que tem aquela coisa, né, quando você tem um personagem que depende de outro, você vê ele como um fardo, né, e tal. Só que o Trico, a criatura do Last Guardian, ele parece que é bem mais poderoso do que o personagem que o jogador controla, né?
Com certeza.
Então a relação, além
de
ter uma
relação... Pelo menos no trailer é essa ideia que passa.
Exatamente. E ao mesmo tempo ele é um pouco diferente, dependente de você, porque o menino alimentando o Trico, né? Então eu acho que a relação entre os dois vai ser muito legal, porque você vai depender dele também, né? Acima de ser um jogo onde você tem que chegar de um ponto A até o ponto B, como era o Ico, né, que não sei se vai ser assim, mas se for isso, acima disso vai ter o ciclo de jogo de você cuidar do Trico, de você criar uma relação com ele, né, pra conseguir avançar.
E você, Aleptex?
Diga, meu filho.
O que eu acabei de perguntar pros outros.
Você não ia perguntar de novo?
Atenção.
Desculpa, foi um momento de distração. É que às vezes eu esqueço de prestar atenção em você. Mas
obrigado.
O seguinte, o que eu espero de Last Guardian? Bom, cara, sendo sincero como eu sempre sou, eu não espero absolutamente nada, porque eu não, porque eu não espero Last Guardian. Eu simplesmente não espero. Então, pra mim, tanto fez como tanto faz. Espero... Vai, vamos ser tão radical assim. Se o jogo for mais dinâmico, aí com certeza, mais no estilo God of War, mais no estilo Prince of Persia, aí sim, isso sim, aí eu jogaria. Do contrário, não.
Sabrina, Fumito Ueda, o que você acha do trabalho dele?
Admirável.
De geral, assim, você gosta do Fumito Ueda e você tá esperando por The Last Guardian?
É admirável o trabalho que ele fez, o conceito que ele criou. Estou sim esperando The Last Guardian. Vou comprar Ico, vou comprar Shadow em HD. E eu espero que ele continue criando jogos assim. Não deu muito pra ver nos trailers do Last Guardian o que vai rolar, mas estaremos acompanhando de perto. Estou aguardando ansiosamente para o ano que vem, para poder jogar o jogo.
É verdade, final do ano que vem, né?
Exatamente.
Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu, você, Alessandra e a Sabrina, nós... Dentro do mercado, quando nós fazemos faculdade e tal, e a Sabrina que atua na área, nós fomos para um outro lado. O Cris é até uma falha minha, gente, peço desculpas. Eu esqueci de mencionar, o Paulo, assim como o Cris, ele trabalha na área, no mercado de games, na parte artística. Então eu acho que eles têm uma visão do jogo diferente.
Sim, sim, com certeza. Eu acho que isso influencia bastante.
Sim, ó, Ico, eu conheço o tipo de jogo que é, eu não joguei. Eu vi vídeos, estudei sobre ele, não tenho a menor vontade de jogar.
Puta, filho da mãe!
Eu acho chato.
É chato pra caralho.
Chato ou não? Shadow of the Colossus, eu cheguei até acho que o 13º Colossus. Eu achei um bom jogo, não um jogo excepcional. Porque eu acho que ele conquista os artistas, é uma conversa através dos jogos pra outros artistas, sabe?
Concordo.
E eu acho que The Last Guardian vai ser diferente disso tudo. Vai manter tudo isso, mas eu vou falar, o trailer me deixou muito empolgado.
Que Zeus te ouça, cara.
Não só em termos de arte, porque é uma coisa que eu acho que vai chamar mais a atenção do Paulo, a atenção do Christopher, mas eu acho que a inteligência artificial do Trico, eu acho que o carisma, eu acho que vai te prender, cara. Essa música que a gente tá ouvindo de fundo, cara, que é do The Last Guardian, só essa música já me conquistou, cara. Me deixou... Ah, puxa, me deu carisma, cara.
É verdade, cara.
Esse personagem, eu acho que ele vai comover, cara. Eu, como gosto muito de animal... Assim, a gente até viu isso na faculdade, né? Ele é um animal diferente, mas ainda assim ele tem os traços de um cachorro, como a gente já mencionou. Porque, como a gente viu na faculdade, você não pode sair totalmente do senso comum. Você tem que ter uma ligação... Do cara, pro jogador inconscientemente ligar com alguma coisa.
Sim.
Eu acho que a nossa relação com o animal, principalmente com o cachorro, é aquilo que você vai estar inconscientemente vendo naquele jogo.
Velho, mas precisava botar um corpo de galinha, mano.
Não, então, mas é a liberdade criativa, não acho. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que esse jogo vai ser muito bonito. É um jogo que eu não estou esperando, mas estou curioso pra jogar. Eu acho que eu vou gostar do jogo, mas se esse Fumito vagabundo matar o Trico no final, que é o que eu acho que vai acontecer...
Ixi, verdade, hein?
Fizer um final triste, eu vou ficar com muita raiva dele, porque eu jogo pra esquecer do mundo, não jogo pra ficar triste. Então, Fumito, se é pra matar o Trico, vai tomar no seu...
Você gostou de Marley e eu?
Então, eu não assisti porque não choro,
eu gostei, cara.
Não...
Chorei pra caralho.
Não, eu não choro, eu sou muito macho. Eu acho que vai ser um belo de um jogo. Eu acho que vai ser diferente de tudo aquilo. Ele não vai só conversar com os artistas, ele não vai fazer só uma obra de arte, tanto visualmente quanto na parte sonora. Ele vai abrir um pouco, buscar mais outros tipos de jogadores, como eu, o Alessandro e a Sabrina. E eu acho que vai ser um belo jogo que a gente vai fazer um podcast no ano que vem. Isso se o mundo ainda não tiver acabado.
Bom, eu quero que Zeus te ouça. E eu quero também muito ouvir a opinião do Cris, se o Ataliba deixar.
Então, sobre a música que o Ataliba tinha falado, né? Você viu o trailer, Alessandro?
Do? Last Guardian?
Do Last Guardian.
Vi sim.
E você gostou?
Gostei. gostei. Pra mim é muito parecido com as músicas dos outros jogos, né? Tanto o Ico quanto o Shadow.
Uhum. Eu acho que as músicas são lindas, cara. A primeira música do Ico, cara.
São muito bonitas,
cara. E essa música é muito bonita. Só que ela por si só, ela traz uma emoção. Ela é carregada de emoção.
É aquela coisa que traz a emoção, tanto em filmes como O Senhor dos Anéis, como esse tipo de filme, é uma música carregada mesmo.
Não, mas essa música pro The Last Guardian já te emociona, eu acho.
É verdade. Não, então,
não sei se eu tô sensível.
Deixa eu quis falar, caralho.
Não, não.
Tô mais apaixonado, eu preciso falar isso.
Não, é verdade, eu também. Eu também. Porque, cara, que música de jogo ultimamente você se achou memorável assim, sabe?
É uma pergunta.
É, isso é uma pergunta, porque você lembra, antigamente os jogos, sei lá, Mega Man, assim, Super Mario, todos esses jogos tinham uma música muito memorável, lembra?
Sim,
é muito marcante,
certeza.
Cada um deles, assim.
Boa, boa.
E Sonic, ultimamente, é verdade, Sonic, né? E ultimamente, não tem mais essas músicas tão marcantes, eu acho. Velho, eu sou fã do Uncharted sem ter jogado, sabe? Eu vi 1 milhão de trailers, assim, e é uma das referências que eu uso também lá no trabalho. Mas eu não lembro de nenhuma música do Uncharted, cara.
Então, mas você jogou?
Então, não joguei.
Ah, e como... Ah.
E, velho, mas só que, ó, eu não joguei o The Last Guardian, mas a música pra mim já é mega marcante, sabe?
Então, a questão é a seguinte, eu entendo o que você quer dizer e concordo, só que a música do Uncharted, tanto quanto a do The Last Guardian, não é uma música que você consegue ficar cantarolando, velho.
Não, mas não é isso. Ele quer dizer, tipo, por exemplo, eu não joguei Castlevania nem Zelda, mas toca as músicas aí, eu presto atenção, eu já ligo, eu acho legal, porque transcendeu isso, se perdeu isso, né? Aquela mas música que marca
é
aquele
isso.
jogo.
Então, eu também, e eu acho que tanto Uncharted faz isso, quanto God of War também. Mas é uma opinião minha, né? Então, não sei.
Não, eu não tô dizendo que as músicas de hoje estão mal feitas. Eu acho que elas são bem mais bem feitas do que as de antigamente, né? São todas
certo.
Orquestradas e tudo mais, sabe? Mas
certo.
Nenhuma delas tem uma melodia, assim, que você ouve um pouquinho e você já lembra, assim, sabe? Nossa, é esse jogo, sabe?
Certo, certo.
Acho que, não que não tenha, né? Mas a maioria, sim, não tá mais nessa
mas
direção.
Mas é que você viu nessa, na música do Last Guardian uma coisa bem assim, né? Entendi o que você quis dizer.
Então, eu acho que esse The Last Guardian, assim, eu tô aguardando tanto quanto eu aguardo qualquer coisa que a Valve ou a Pixar faz, sabe? Eu já tive umas épocas assim que tanto a Valve como a Pixar iam lançar alguma coisa e eu falava, ah, não, acho que não vai ser tão bom assim. Só que quando eu assisto, sabe, é absurdo, é foda pra caralho. E a Valve, né, fez o Half-Life 2, Portal, Left 4 Dead e, nossa, os caras... Parece que não conseguem fazer nada zoado, sabe? Tudo que eles fazem é foda. Eles não conseguem deixar de ser foda, sabe? E eu acho que o Team Ico, eles têm esse nível de qualidade, sabe? Eles, também pelo tempo que tá levando, né? Eles devem estar corrigindo tudo que eles conseguem, né? O trailer que eles fizeram aí, acho que é o melhor trailer que eu já vi de jogo. O primeiro trailer, né? O primeiro Nossa. Trailer que eles liberaram. Só que, então, apesar disso, eu não sei como é que vão ser as vendas, assim. Eu acho que vão. Acho que vão acabar na direção dos outros jogos que eles fizeram, assim, sabe? Porque, tipo, eu acho que não é a época desse jogo, sabe? Tipo, que nem o Scott Pilgrim, que vocês acho que assistiram, né?
Assisti.
Vocês gostaram pra caramba, né?
Pra caralho. Puta de um
Legal,
filme muito sim. louco,
então,
velho.
Então, e louco, mega inovador, né, o filme?
Super, super.
Só nada que... de inovador, mas legal.
Não, que nada de inovador, lógico o que, seu louco?
Que tem, velho. É lógico.
Meu, quando que uma linguagem dessa, de trabalhar com games, assim, do jeito que eles trabalharam...
É, e não só isso, a direção tem várias coisas interessantes ali, assim. E só que, apesar disso, o Scott Pilgrim foi mal pra caramba, sabe?
Foi mal.
E pior que...
Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil.
Sim, sim. E pior é que eu acho que muita gente no cinema saiu no meio do filme, sabe? Acho que muita gente nem devia estar aguentando e deve ter saído no meio do filme. Então, tipo, não é... Apesar do filme ser muito bom, assim, e ser mega inovador, a crítica falou bem pra caramba, o Omelete adorou, mas não é a época, eu acho, sabe, desse filme, assim. Que nem Big Bang Theory, por exemplo. Se eles fizessem, sei lá, 10 anos atrás, não ia fazer o sucesso de hoje, sabe? Porque eles conseguiram lançar na época certa, sabe? É a época dos nerds agora, assim.
Certo. Os nerds estão em alta. Concordo
isso,
com você.
Isso.
Concordo mesmo.
Esse Last Guardian, eu acho que ele vai ser muito foda, só que ele não vai ser reconhecido, sabe?
Você acha que vai sofrer o mesmo mal que sofreram os outros?
Vai sofrer. Só a crítica... Vai falar bem, só que ele não vai vender porque ninguém deve estar afim de jogar, deve estar mais afim de jogar um Call of Duty.
Você já está mais ou menos prevendo que o jogo vai ser no mesmo sentido dos outros, né?
Sim, apesar do Fumito Ueda ter prometido, né, que nesse ele ia tentar alcançar um público maior, né? Ele falou há pouco tempo sobre isso, que ele reconhece que foi um erro os jogos eles não terem vendido, né? Ele reconhece o erro das vendas.
Sim, e... ele reconhece o fracasso.
Sim, e que com esse ele ia tentar pegar esse público aí, sei lá, o público do Call of Duty, acho que não, né? Mas...
De público que gosta de aventura, por exemplo.
Sim, por exemplo... Mas eu acho que a fórmula tá lá, assim, tá todos os elementos certos lá, só que não é a época desse jogo, sabe?
Então é um jogo que será cult um dia.
Eu acho que se fosse lançado quando os jogos fossem mais reconhecidos, fossem, sei lá, considerados uma forma de arte, assim, totalmente reconhecido no mundo, não desse vergonha trabalhar com games ou coisa assim, eu acho que esse jogo ia ser, tipo, um dos maiores hits, mas agora É uma hora complicada, né? É uma hora que o pessoal tá muito mais querendo jogos de ação, que nem esse último Call of Duty ou God of War, né?
Red Dead Redemption.
Isso.
Então, só pra fechar, gente, esse programa, essa música triste, acho que é um dos programas mais tristes que nós já fizemos. Mas é uma homenagem ao Fumitinho. Fumitinho merece. Não foi um programa tão divertido, mas é um programa belo. Não é um programa pra você rir, é um programa pra você admirar. É um programa, não é aquele programa que você escuta e dá risada, é aquele programa que
é
você
programa
chora.
Team Ico.
Sentimental.
Fizemos um programa que você tem que desfrutar.
É um programa, como a gente diz no linguagem coloquial, mela cueca.
Então, você ouvinte, ouça o fim dessa música e chore, meu amigo. Chore conosco. Um abraço.